Acompanha Farmácia Vai à Escola.
Primeiro, uma boa noite. Gostaria de agradecer a tua participação aqui. Eu vou conversar com a doutora Lívia Andreoni. Ela faz parte da equipe do Centro de Informação Toxicológica do Rio Grande do Sul. E eu vou fazer algumas perguntas que diz respeito à intoxicação medicamentosa. Vou começar pela primeira, que é: o que é intoxicação medicamentosa?
Boa noite, Ludmila. Obrigada pela oportunidade da gente conversar. Então, como tu disse, eu faço parte da equipe do CIT, tá? O CIT é um serviço que existe desde 1976, que é vinculado à Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, e que presta assessoria, na verdade, em todo tipo de caso de intoxicação, né? Hoje a gente vai falar especificamente de intoxicação medicamentosa, mas o CIT presta atendimento em qualquer tipo de substância que possa ter uma ação tóxica no nosso organismo. Então, desde medicamentos, agrotóxicos, pesticidas, produtos sanitários, cosméticos, até mesmo atendimento de intoxicação devido a animais peçonhentos, cobras, lagartas e aranhas, tá? Mas agora, respondendo à tua pergunta, intoxicação medicamentosa. Intoxicação medicamentosa é uma situação em que a ingestão ou que o uso de medicamentos fora da dose terapêutica vai produzir uma série de sintomas e sinais no indivíduo, tá? Então, assim, quando a gente fala em medicamento, todo medicamento ele é prescrito e ele tem uma finalidade terapêutica. Pode ser um medicamento para o enjoo, para dor de cabeça, um antibiótico, né? E todos esses medicamentos têm o que a gente chama de faixa terapêutica, que é uma dosagem, ali, uma concentração no sangue nas qual eles vão exercer o seu efeito, né? Quando a gente passa dessa dose e dessa concentração, os medicamentos podem começar a ter efeitos tóxicos no nosso organismo, que aí pode produzir uma variedade de sintomas e de sinais que podem ser desde mais leves até muito graves, inclusive até em última análise fatais.
Sim. E em relação ao CIT, com que frequência chegam até o serviço de vocês registros de intoxicações medicamentosas?
Bom, assim, ó, o CIT atende um volume bem grande de ligações todos os dias. O nosso atendimento é por telefone, né? Então, é um serviço telefônico que está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, é um plantão contínuo, né? Eu tenho, por exemplo, os dados de 2019 para te passar, tá? Em 2019, o CIT atendeu 9.036 casos de intoxicação medicamentosa, tá? Então, assim, o total de atendimentos do CIT em 2019 foi de 27.700 e pouco, e desses 9 mil foram só de intoxicação por medicamentos, tá?
Bastante,
então,
mais ou menos
um terço de todos os atendimentos do CIT no ano de 2019 foram de intoxicação medicamentosa. E essa proporcionalidade se mantém mais ou menos ao longo dos anos, tá? Eu revisei os casos de 2020 e essa proporção se mantém também. O número de casos é bem semelhante, tá?
E é uma proporção bem alta, né?
Isso, é uma coisa bem frequente.
Em relação aos medicamentos, sabemos que os medicamentos eles são elaborados para prevenir, para curar, para aliviar os sintomas de doenças, e mesmo assim eles podem fazer mal à saúde. Quais são os riscos do uso de medicamentos?
Bom, então é bem isso, né? O medicamento ele tem sempre uma finalidade terapêutica, né? Mas eles, como são substâncias químicas, enfim, que mexem com uma série de coisas no nosso metabolismo, eles podem sim ser perigosos e causar mal também, né? Então, por isso que aquela... Desculpa, eu te interrompi, pode falar.
Eu ia te dizer que isso, na verdade, gera uma dúvida na cabecinha das pessoas, porque você tem a ideia de que medicamento é algo que faz bem. E aí, como assim, se faz bem, eu posso ficar ruim por fazer uso incorreto do medicamento, né?
Isso, então é justamente por isso que a gente sempre fala, né? Medicamento deve ser sempre usado com orientação de um profissional da área da saúde, né? Principalmente alguém da área médica, tá? Porque, como eu falei, o medicamento ele é uma substância química, ele produz alterações metabólicas no nosso organismo, e se ele não é bem indicado para a finalidade adequada e na dose adequada, na periodicidade adequada, ele pode sim causar mal, né? Então, eu vou te dar um exemplo de um medicamento de uso super comum, paracetamol, tá? Que é um analgésico, um medicamento usado para dor, que todo mundo conhece, todo mundo já usou alguma vez na vida. Ele é um ótimo medicamento, ele é um medicamento seguro quando utilizado na dose recomendada, né? Uhum. Se ele é utilizado na dose errada, numa dose supraterapêutica, ele já pode começar, por exemplo, a ter comprometimento do fígado, dos rins, e causar uma série de efeitos bem nocivos para a nossa saúde, tá? Então, por isso que a gente sempre tem que lembrar, medicamento é sim uma substância química e ele só deve ser usado com indicação médica. Então, por isso que a gente sempre fala, evite a automedicação, evite se medicar por conta, né? Tinha uma época que o antibiótico era vendido na farmácia, né? Tu deve lembrar, sem necessidade de receita médica, né? E isso acarretava no quê? Numa quantidade de automedicação enorme, muitas pessoas que usavam antibióticos sem ter necessidade de usar, isso além de gerar um monte de efeitos colaterais, podia gerar também, enfim, resistência das bactérias e uma série de efeitos que a gente não queria, né? Então, assim, a gente tem que saber que para a gente usar um medicamento, a gente tem que ter um real benefício daquilo, porque além do medicamento em doses erradas poder ser tóxico, todo medicamento ele tem possíveis efeitos colaterais. Nenhum medicamento é 100% isento de efeitos colaterais, né? E a gente está falando de efeitos colaterais, a gente fala de efeitos que podem acontecer mesmo quando usado em dose terapêutica, que normalmente são mais leves, tipo, enjoo, alguma alergia na pele, mas pode acontecer. Então, por isso que o potencial benefício do uso de um medicamento tem que ser sempre muito maior do que um potencial risco. Então, por isso que sempre um profissional da saúde que tem que indicar, né, avaliar a necessidade ou não do uso de medicamento, qual a dose, qual a periodicidade. Então, aquilo que todo mundo está sempre acostumado a ouvir, evite se automedicar, evite se automedicar, vem muito por causa disso que eu tentei te explicar agora, assim.
E eu achei perfeito esse exemplo do paracetamol, porque como o paracetamol é um medicamento que você compra sem receita médica, ou seja, está à disposição de qualquer um na farmácia, é algo que as pessoas pensam, não, se foi tão fácil comprar, se eu posso... E as pessoas realmente são, de um modo geral, acostumadas a tomar paracetamol. Não pensam que este medicamento pode, sim, causar um dano, né?
Isso, e a gente já atendeu no CIT, assim, casos, por exemplo, de uma pessoa que estava com muita dor, tá? E começou a usar paracetamol, só que não observou, porque mesmo que um profissional da saúde não tenha orientado, se ele observar a bula, ali na bula vai estar escrito, né, qual é a dose recomendada. Mas a pessoa estava com muita dor e começou a usar paracetamol num intervalo muito menor do que o preconizado, numa dose muito maior, e a pessoa acabou se intoxicando com paracetamol, né? Sim. Porque ela não observou a prescrição correta, né, a posologia correta, digamos assim. Então, por isso que sempre a gente fala, bate nessa tecla, assim como eu te falei.
É bem importante esse alerta, porque provavelmente muitas casas têm na sua gavetinha de medicamentos paracetamol, né? É um dos primeiros que a gente recorre quando tem alguma dorzinha, né? Uma dor
com
mais
certeza,
leve.
E é um ótimo medicamento, é um medicamento seguro, desde que usado, como eu te falei, é um medicamento super seguro. Se é usado na dose correta, não vai ter provavelmente nenhum problema, né, para quem usar.
Claro, sim. E em relação aos sintomas da intoxicação medicamentosa, você já comentou lá quando eu te fiz a primeira pergunta, mas assim, existem alguns assim marcantes, mais específicos da intoxicação?
Olha, é que assim, ó, a intoxicação, a gente pode desde quadros mais leves até quadros mais graves, tá? Sintomas, não tem um sinal que eu possa te dizer, um sintoma que seja... como a gente diz, patognomônico, que seja que aquilo necessariamente indique uma intoxicação medicamentosa. Mas a gente tem o que a gente chama de síndromes toxicológicas, né? Que são alguns medicamentos, alguns grupos de medicamentos que dão sintomas bem característicos. Por exemplo, alterações no equilíbrio, tá? Salivação muito pronunciada, alteração da consciência, tá? Alteração no batimento cardíaco. Então, tudo isso pode ser sinal de intoxicação medicamentosa. Mas também pode ser sintomas totalmente mais leves e mais inespecíficos, como enjoo, né, dor de cabeça, tremor, vômito. Então, a gama de apresentação de sinais ela é muito variada.
Né? É muito variada. Porque também vai depender da medicação ingerida e do quanto, né?
E do quanto e do paciente que ingeriu, né? Se é um paciente mais idoso, se é uma criança,
um adulto.
Então, isso a apresentação clínica vai ser muito, realmente muito variável, né?
Certo. E em caso, assim, de intoxicação, o que eu devo fazer imediatamente?
Bom, a primeira coisa, assim, ó, se tem suspeita de intoxicação, o ideal sempre é que esse paciente seja avaliado por algum médico, tá? Então, assim, o CIT presta atendimento telefônico principalmente para equipes de saúde, né, para profissionais de saúde. Claro que também presta atendimento para o público leigo, como a gente chama, que são as pessoas que ligam de casa, né? Sim. Normalmente, quando a pessoa liga de casa, o CIT só vai orientar o paciente a não ir para atendimento quando ele tem, quando o plantonista que está atendendo consegue ter certeza, através dos dados colhidos, que não foi uma exposição tóxica. Tá? Sempre que a exposição for tóxica, né, for considerada numa dose tóxica, esse paciente necessariamente vai ter que ser encaminhado para avaliação médica, tá? Nem que seja só para um exame físico, para uma avaliação clínica, e em alguns casos tem que fazer exames e ficar num período mínimo que a gente tem daí, de acordo com o tipo de medicamento, em observação, tá? Então, o recomendado sempre é, suspeita de intoxicação medicamentosa, procurar atendimento clínico, né, atendimento médico. Se o paciente está num quadro, digamos assim, mais grave, está inconsciente, alguma coisa que não pode, também tem sempre o recurso de chamar o serviço de emergência, o 192, que é o SAMU, né, que faz atendimento, que vai até o local onde o paciente está. E é sempre muito importante a gente reforçar isso agora, é que quando o paciente com suspeita de intoxicação medicamentosa for levado para atendimento médico, sempre que possível levar o medicamento suspeito de ter sido ingerido, a cartela, a bula, porque muitas vezes a gente atende paciente que foi levado pela família ou pelos amigos e chegam lá e dizem, ah, pois eu não me esqueci de trazer, eu não sei qual é, eu não trouxe, daí fica muito mais difícil para a gente dar assessoria se a gente não sabe qual é o medicamento envolvido, né?
Claro.
Então isso
facilita
é bem importante.
O trabalho de vocês e
isso
agiliza,
é bem,
né,
importante, porque ajuda até a melhorar o desfecho, tá, entende? A gente consegue tratar, sim, melhor se a gente sabe com o que a gente está lidando. Então, sempre que tiver essa suspeita, pegar, se tem mais de um medicamento suspeito, ah, não sei se foi esse ou esse, leva os três, que daí a gente vai lidar com essas três hipóteses, né? E o que a gente nunca deve fazer é, assim, é querer resolver por conta, achar que não foi nada e não levar, ou tentar provocar vômito no paciente, porque daí pode o paciente se engasgar com o próprio vômito, né? Então, a gente vê muitas vezes mães que as crianças ingerem, viram a criança de cabeça para baixo ou enfia o dedo lá na garganta para a criança vomitar. Então, a gente
oferece
indica...
leite.
É, até em alguns casos o leite está indicado, mas a gente não sabe, né? Então, o ideal é que não se faça nada antes de passar por uma avaliação de uma equipe especializada.
Claro. E desses casos que chegam até o CIT, casos de intoxicação medicamentosa, é possível saber quantos deles resultam em internação hospitalar?
Esse dado da internação hospitalar a gente não tem, porque como o CIT ele presta auxílio no primeiro atendimento, a gente não tem muitas vezes o seguimento de todos esses casos. Então, a gente não tem esse número com precisão para passar. O que eu posso te passar, que eu consegui levantar, que, por exemplo, em 2020, nós tivemos, pelo menos, assim, registrados no CIT, 9 casos de óbitos, de mortes, por intoxicação medicamentosa, né? Então, assim, eu não sei quantos além desses precisaram de internação, precisaram ser internados por conta dos efeitos da intoxicação. Mas você vê que 9 casos foram tão graves que evoluíram para a morte, né, para óbito.
Se tem ideia mais ou menos da faixa etária dessas pessoas que foram a óbito ou não?
É, essas pessoas que foram a óbito, invariavelmente e infelizmente, são pessoas que fazem uso indevido de medicação por tentativa de suicídio. Tá?
Sim.
Então, assim, desses casos que o CIT atende, por exemplo, referente aos dados de 2019, a gente conseguiu levantar que, de todos os casos de intoxicação medicamentosa, 70% foram por tentativa de suicídio, né?
Uhum.
E as intoxicações acidentais, que a gente chama, que daí vão acontecer principalmente em crianças, né, que pegou o medicamento inadvertidamente do pai, da mãe, do avô e tomou, representam só 18%, 19%, 20%. Então, infelizmente, a gente está lidando com uma maioria de casos que seria de tentativas de suicídio, que daí são mais prevalentes na faixa etária de 15 até 40 anos, que concentra a grande maioria dos casos de tentativa de suicídio por medicamento, tá? E em relação às crianças... É, que também, assim, daí as crianças respondem pela maioria dos casos de intoxicação acidental por medicamento, né? Que são casos aí não intencionais, né? Que acontecem justamente por acidente. E aí a maior parte acontece em crianças até 4 anos, que são aquelas crianças menores, que têm menos discernimento, né? E que não sabem o que estão fazendo. E aí uma coisa que é importante falar, assim, é que o próprio CIT fala no atendimento muitas vezes, né? Quando fala com os pais, tem que ter muito cuidado para armazenar medicamento, né? Criança é curiosa por natureza. E outra coisa, as crianças veem o adulto tomando o comprimido, né? Tomando o medicamento. Então, elas vão imitar. Então, assim, quase todos os casos que a gente atende ali de intoxicação acidental em criança, a gente vê que é um pai, uma mãe, uma avó que deixou o medicamento na mesinha de cabeceira, que deixou no chão, que deixou numa gavetinha ao alcance da criança, tu entende? Então, e muitas vezes a gente tem casos graves em criança também, né? Porque a criança...
São situações simples que a gente pode fazer, né? Colocar num local mais alto, chatear.
Isso,
então,
exatamente.
Ao alcance de qualquer um, né?
Não, não pode ter medicamento nenhum ao alcance da criança. Outra coisa também que a gente vê, que daí não é em medicamento, mas com produtos assim, de uso sanitário, as pessoas botam em garrafinha de suco, então guardam alvejante em garrafinha de suco, em garrafinha de Coca-Cola. Isso causa muita confusão, e aí pode dar acidente tanto com criança quanto com idosos, pessoas, né, que não se dão conta ali do que foi trocada a embalagem, né? Mas essa questão das crianças é muito importante, porque não é um número pequeno, né? Por exemplo, como eu te falei, em 2019 foram 1.670 casos de intoxicação medicamentosa acidental em crianças. É um número bem expressivo, né? É bem expressivo. Então, tudo isso poderia ser evitado se os medicamentos fossem armazenados de forma correta, fora do alcance das crianças, né?
Ações simples, né?
Bem
Consegue
simples,
evitar um
exatamente.
dano bem maior. Eu ia te
Isso.
perguntar em relação aos cuidados que a gente deve adotar, mas eu acho que nessa questão aí você já acabou respondendo. Agora eu queria saber quais, eu acho que de certa forma você também já falou um pouco sobre, mas assim, quais as principais complicações que a gente consegue verificar em decorrência da intoxicação quando não há um atendimento médico imediato?
Olha, e daí assim, ó, a gente pode ter uma variedade muito grande também, mas assim, complicações que com frequência acontecem, né, com intoxicação medicamentosa. A mais grave de todas é o óbito, né, como eu já te falei que ocorre, infelizmente, mas a gente tem assim, falência hepática, falência renal, convulsões, problemas respiratórios, arritmias cardíacas, alterações importantes de pressão arterial. Né? Então, tudo isso pode acontecer pelo uso incorreto e supraterapêutico dos medicamentos, né?
Sim, e é importante procurar o mais rápido possível ajuda médica, porque muitos desses problemas, eventualmente, eu acredito que depois nem possa reverter completamente, né?
É, certamente, quanto antes o atendimento, quanto mais precoce, a gente tem maior chance de sucesso, né? Sem dúvida. E mesmo assim, muitas vezes o medicamento não vai produzir um efeito imediato, né? Então, às vezes, a pessoa ingere naquela dose, né, muito alta, supraterapêutica, e não, aí nos primeiros minutos, na primeira meia hora, às vezes na primeira hora não tem sintoma nenhum. E aí, às vezes, pensa, ah, não aconteceu nada, não tem
Nada.
problema, porque...
Podemos
Então,
ficar em
assim,
casa.
é por isso que sempre é preciso essa avaliação para a gente poder realmente avaliar se teve alguma toxicidade ou não, né?
Claro, e se antecipar, né, aos eventos futuros.
Isso
Em
mesmo.
relação à intoxicação, o que que a gente não deve fazer de jeito nenhum? A gente constatou um caso na família, na escola, um amigo, que ele realmente ele se intoxicou, mas o que que eu não devo fazer antes de procurar ajuda médica?
O que não deve fazer é tentar resolver sozinho, como eu falei antes, tipo, provocar vômito, sei lá, querer dar uma outra substância em cima ali para tentar anular efeito, que às vezes a gente vê, porque a gente não, a pessoa é leiga, ela não sabe com o que está lidando, né? Então, assim, não fazer nada, na verdade, né? Não tentar corrigir nada e levar e buscar atendimento médico, tá? Se for um paciente que está, a única orientação que a gente pode dar, se é um paciente, por exemplo, que está inconsciente, a gente sempre orienta a deitar de lado. Né? Porque se por acaso a pessoa vomitar e tal, tem menos chance da pessoa se engasgar com o próprio vômito, enfim. Mas esses são casos extremos, né? Que o paciente já está num quadro mais grave. Mas não, o que tem que fazer mesmo assim é não tentar fazer nada por conta da própria cabeça, digamos assim, né? E procurar o atendimento médico. Pode ligar para o CIT do caminho, ou caindo para atendimento, pode ligar para o CIT. É um 0800, então é uma ligação gratuita, não precisa ter crédito no celular, não precisa nada, né? Então, isso são coisas que daí podem ser feitas.
Lembrando que é 0800 721 3000.
3 mil, isso
E
mesmo.
o atendimento é durante 24 horas, todos os dias da semana.
7 dias por semana, isso mesmo.
Eram essas as questões que eu tinha para perguntar. Você esclareceu muito, foi muito bom, gostaria de te agradecer e deixar aberto se você quiser dizer algo que você acha que você não que seja importante para quem nos ouvir, que você não tenha falado nessas questões anteriores.
Ah, bom, eu agradeço também a oportunidade de conversar. Eu acho que as coisas mais importantes que a gente conversou, eu acho que é importante as pessoas conhecerem o trabalho do CIT. O CIT do Rio Grande do Sul é um dos mais tradicionais do Brasil, um que atende o maior número de ligações, faz o maior número de atendimentos em todo o Brasil. Então, a gente tem uma experiência de muitos anos aí. Então, é importante as pessoas conhecerem o número do CIT, ligarem em caso de necessidade para esclarecer dúvidas, os profissionais de saúde também. E lembrar daquela, como eu falei, né, muitos casos de intoxicação, a grande maioria são preveníveis. Então, de medidas preventivas podem aí evitar muitos casos de intoxicação e até salvar vidas, né?
Perfeito, então. Muito obrigada, agradeço a tua participação e uma boa noite.
Boa noite, Ludmila. Obrigada.